boa.
Um visionário, Rosane. Apresenta para a gente esse visionário.
Pois é, Andressa. Esse visionário se chama Luiz Eduardo Batalha. Paulista de Santos, está no Rio Grande do Sul já há 18 anos e é o responsável por uma mudança muito significativa no Pampa Gaúcho. Bom dia, doutor Batalha. Tudo bem?
Bom dia, Rosane. Muito prazer em falar com vocês. Tudo bem?
Dia tudo
bonito
bem.
Aqui, que era um achado, está uma beleza.
O prazer é nosso em falar com o senhor. Eu gostaria de ter a possibilidade de mostrar para os nossos ouvintes a beleza da paisagem do Pampa. Infelizmente, no rádio a gente não tem essa condição. Mas,
posta lá no teu Instagram depois, Rosane, para os nossos ouvintes acompanharem.
Ah, no meu Instagram já está lá. Eu digo isso porque nas férias, eu conheci o senhor nas férias, conheci a sua propriedade nas férias e tive a oportunidade de saber da nossa... Primeiro, vamos falar sobre essa safra, essa grande safra que começou a ser colhida agora e que vai certamente trazer muitos resultados positivos para toda a região. Então, queria que o senhor começasse falando primeiro, né, da sua inspiração em trazer o cultivo de oliveiras para o Pampa Gaúcho e sobre a safra deste ano.
Bem, tudo na vida tem um destino traçado, porque eu, como santista, não deveria ser o homem do agronegócio, né? Eu devia ser um homem de barco, de pesca, alguma coisa, que eu morei a vida toda no mar, na frente do mar, mas o destino fez com que a gente fosse para o agronegócio, e agora em 2023 nós vamos fazer 50 anos de agronegócio. Então, o negócio que eu comecei não foi do meu pai era presidente da Bolsa de Valores, um homem ligado a outro mundo, e eu comecei em 73 e agora em 23 nós vamos fazer 50 anos, então meus três filhos, que são meus sócios e meus companheiros, três filhos homens, que cada um na sua atividade, a gente foi criando isso. Eu vim parar no Rio Grande do Sul por causa do Angus. Eu sou um criador de Angus importante, a gente tinha propriedade nos Estados Unidos, ficamos apaixonados pela raça lá, trouxemos para cá, fizemos uma transferência genética muito grande há uns 15, 16 anos atrás. Então, aí vim parar aqui no Sul, né, você tem que ter cavalo crioulo, que eu tenho, tem que ter ovinos, que eu tenho, e aí eu todo mundo, vai para o vinho, vai para o vinho, que é um negócio bacana. Eu falei, olha, eu não é isso que eu gosto, eu já não bebo por natureza e tal. E aí acabei encontrando uma pequena plantação aqui no Miolo, aqui na região, me apresentaram a cultura, eu falei, meu Deus do céu, já tem frutinha, é isso que eu vou entrar. E daí a gente começou no ritmo de São Paulo, que a gente gosta de coisas maiores para poder se envolver mesmo, e hoje nós estamos aqui, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 100 homens colhendo na fazenda, com 500 hectares aqui nessa fazenda, tudo carregado, a gente espera colher acima de 700 mil quilos de azeitona. Então é de fato a maior safra que a gente vai ter na nossa história, por enquanto, até agora, né? E está uma loucura, a parte mais bonita da fazenda é ver esse pessoal todo andando, as turmas chegando, a gente foi dividindo, nós estamos com uma pandemia, né? Então você imagine uma coisa que para mim era simples fazer, pô, chega um ônibus com funcionários rurais, não, hoje é metade do ônibus ocupado, é pessoal de máscara, é temperatura na entrada, é álcool gel em todos os lugares, banheiros sanitários espalhados por toda a fazenda, então você tem um custo maior. Mas em compensação, só você ver esse pessoal trabalhando, que já estava um tempão sem trabalhar, quase um ano, esse pessoal ficou aí jogado, então, olha, e lanche às 10 horas, lanche para eles, a gente tem que ter esse pessoal no auge da forma, né, para poder retribuir colhendo bem, né, para a gente as azeitonas, mas vai ser uma safra espetacular.
O senhor fala conosco em meio à pandemia, o senhor já trouxe um pouquinho do que mudou nesse processo todo de receber as pessoas que vão fazer a colheita. O que o senhor acha que pode trazer, o senhor sendo um visionário na região, no Angus, agora nas oliveiras, o que o senhor acha que o seu setor pode ajudar no restante do Rio Grande do Sul? Que dica o senhor poderia dar a outros empresários de outras áreas para esse momento tão difícil que o Rio Grande do Sul está passando?
Na verdade, a gente tem que aproveitar alguma coisa dessa desgraça, né? Nós estamos num momento terrível, o pessoal não tem muita consciência disso, Aqui no campo, você tem algumas vantagens, né? Esse pessoal está trabalhando a céu aberto, tá certo? Pegando um solzinho para reforçar a vitamina D. Nós não tivemos um caso na fazenda nesse ano todo. Eu estou aqui há um ano. Estou morando há 1 ano e 10 dias na fazenda. Eu não saí daqui, eu tenho 74 anos, não posso brincar, nem minha mulher. Os filhos vieram todos para cá. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo a ter uma certa dinâmica de como fazer as coisas, principalmente nessa parte de saúde, sabe? Você já fica com aquela história, inventamos sirene há tantas horas, toca uma sirene, todo mundo vai lavar a mão. A gente está arrumando uma forma de continuar com esse recorde. Nenhum funcionário pegou, nem ninguém da família. Então, nós estamos muito satisfeitos com isso. Vai dar um pouquinho mais de disciplina para isso. Dificulta um montão de coisa, o custo aumenta. Aumenta, mas está aumentando no mundo inteiro. Os azeites importados, que são a 98% do que tem no Brasil, é importado, também estão passando sérias dificuldades. Itália, Espanha e tal, já vem o preço mais alto de lá para cá. Isso vai dar uma margem para a gente também aumentar um pouquinho o nosso preço, só para poder se recuperar desses gastos que a gente está tendo. Só de transporte aqui, você não tem ideia. Eram 3 ônibus, tá, viraram 8. Porque tem que ser tudo carga, metade, pula um banco, outro não, e o pessoal para receber o pessoal, e toca, e todo mundo para entrar nos lugares coloca aquela pantufinha no pé e tal. Então é organização, né? Você tem que se organizar, tem que enfrentar a coisa, tem que dar trabalho, não pode ficar, fica em casa, não pode ficar em casa, senão vai morrer de fome. Então não tem jeito, aqui a coisa é muito dura. A gente tem ajudado muito com cestas básicas. Eu ligo o pessoal de São Paulo, a gente tá fazendo um barulho aqui na região, mas é muito pequenininho, é uma regiãozinha pequena em relação ao tamanho do Brasil, né? Então, o pior é a consciência. A gente percebe que o jovem não está ajudando o Brasil. Ele não está acreditando nisso, ele está indo para a boate, ele sai. É uma loucura. Tu passa aqui, às vezes você vê uma... Está saindo churrasco cheio de gente e tal. Então é difícil, acho que é um momento muito difícil e nós temos que abrir frente de trabalho. Frente de trabalho. Hoje vamos ampliar, porque ontem colhemos 16 mil quilos de azeitona num dia. Então você imagina, isso aí é produção de um produtor rural aqui do ano. A gente colheu num dia. Então você precisa de muita gente, muito trabalho, muito equipamento, né? Muito. EPIs, para eles estarem bem protegidos, e a gente vai aprendendo um pouquinho com cada coisa, né?
As pessoas que conhecem o senhor dizem que o senhor não bebe, não fuma, não joga, mas também não consegue ficar sem pensar em um novo negócio. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus novos negócios que estão no horizonte. Cito 4 coisas. Primeiro, eu sei que o senhor, durante a pandemia, não tendo muito o que fazer, isolado aí na propriedade, criou uma agroindústria para processamento de produtos, de outros produtos aí da região, conservas, né, para produção aí na sua propriedade em Pinheiro Machado. Que o senhor tem um projeto também, né, de energia renovável, que é um grande projeto que também vai ter um impacto bastante grande na região da Campanha. Que o senhor pretende fazer um hotel 6 estrelas em plena Pinheiro Machado com uma vista espetacular. E, por fim, um condomínio onde cada um dos compradores dos lotes vai poder produzir o seu próprio azeite. Eu sei que o nosso tempo é curto para falar de tanta coisa que o senhor tem em mente, alguns projetos mais avançados, outros ainda na prancheta, mas se o senhor pudesse, eu gostaria que resumisse um pouco para os nossos ouvintes o que vem por aí.
Bom, primeiro, não sou essa coisa toda que estou falando, né? Adoro trabalhar, me sinto bem. Temos uma empresa familiar, eu tenho os filhos juntos, isso ajuda muito a gente, ele vai dando as ideias, eles vão operacionalizando. A verdade é a seguinte, a gente está acostumado a ver esse pessoal aqui muito abandonado, essa parte, essa metade sul aqui, não tinha ideias, não tinha coisa nova, era sempre o que vovô fazia, o que tio fazia, era uma coisa que irritava a gente de não ver esse pessoal pensar um pouquinho mais à frente, e a gente está, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Eu vejo muito esse pessoal aí, dos sem terra, que ficam aqui nos seus lugarzinhos aí, nas suas terrinhas, alugando a terra para o outro, vendendo por baixo do pano, porque eles não têm o quê? Eles não têm o comprador do produto que eles poderiam fazer. E quando vem o comprador, sempre aquele atravessador que quer matar o produtor para ganhar dinheiro nesse meio do caminho. Eu falei, não, isso nós vamos acabar com isso aqui. E aí criamos uma agroindústria bem importante, trouxemos equipamento para fazer uma embalagem diferenciada. São 40 produtos que eles podem ser produzidos aqui no Rio Grande do Sul. A gente procurou a Embrapa, procurou a Emater, procuramos um ex-secretário da Agricultura, Nani Polo, que é um companheiraço, e ele me ajudou a organizar os prefeitos para eles começarem a inscrever esse pessoal para a Emater e conduzir, falar, olha, vocês são especializados em fazer cebolinha, você é especializado em fazer cenoura, você é... E tudo, todos esses produtos, pimenta biquinho e pepino, e tudo isso a gente junta nessa nossa indústria. A gente trouxe o Banrisul para fazer essa operação junto com a gente. Eu avalizo a operação e garanto a compra do produto. A Emater ensina como plantar, a Embrapa aonde localizar a vocação de cada um deles, e está criada uma empresa que vai ser um sucesso, porque a gente vai pagar o justo para esse pessoal, e esse pessoal já vai girar esse dinheiro. A gente tem que estar fazendo essa roda ser positiva, tem que andar para frente. Então isso foi criado aqui, né, nesse período que todo mundo estava recuando. Eu investi 6, 7 milhões, não sei quanto, mas para fazer essa coisa andar, e vai andar, porque já está faturando 1 milhão e pouco por mês, daqui a pouco vai estar faturando 3. Conclusão, as coisas vão andando. No quesito ao hotel, eu sou hoteleiro de profissão. Eu, apesar de ser engenheiro mecânico, meu primeiro grande negócio foi criar um hotel, resort. Primeiro hotel, um resort do país, fui eu que inventei, criei. Hotel Estância Barra Bonita foi um marco lá em São Paulo e no Brasil. Era o melhor hotel do Brasil em termos de lazer, parque aquático, copiei ele de Orlando e tal. Então trouxemos um negócio interessante. Tivemos outro hotel no Paraná e a coisa foi crescendo. Então, para mim, isso é muito simples. Eu vejo todo mundo que chega aqui, você é uma das inspirações, José. Você chegou aqui e tão empolgada, ficou tão empolgada com o trabalho, que para a gente é o nosso dia a dia. Eu estou fazendo isso naturalmente. Está, né? Tão bonito, está tão lindo. Então, todo mundo falava isso, falei, então vamos fazer um hotel pequeno, né, 40 apartamentos, uma coisa bem controladinha, para poder trazer esse pessoal todo voltado para a gastronomia. Nós temos aqui a melhor carne do mundo, nós temos o melhor azeite, nós temos o melhor vinho, tudo nessa região aqui de baixo. A região sul, ela foi abandonada, mas em compensação, hoje ela só produz valor agregado. Você tirando a soja e o arroz, que são commodities, o resto é vinho, que é valor agregado, é tabaco, valor agregado, é carne, a melhor do mundo, as florestas, as melhores florestas do mundo, com essa rapidez, em 7 anos, você faz o que a China, que é a segunda, faz em 14. Então, a gente tem uma vantagem, em função da natureza, muito grande. E sobre essa vantagem é que a gente resolveu seguir uma macro tendência mundial, que é a energia renovável. Não dá essa matriz de carvão, de petróleo, a gente já sabe que vai ser extinta, vai demorar mais um pouquinho, é 35, em 1975, depois é 2035, depois 2050, mas vai acabar. Então, a gente se antecipou e está fazendo um projeto, esse sim, um projeto... Eu já estou nele quase há 5 anos, em abril fazem 5 anos que eu venho investindo. Eu tenho equipes de engenheiros em Minas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. É um projeto muito grande, é um investimento de 2 bilhões, é um negócio enorme. E para quê? Para fazer uma empresa, criar pellets de madeira, aproveitando a madeira que está toda aqui na região, e transformando isso e pagando o produtor em dólar. Para que ele aproveite exatamente. Se a gente está ganhando, está vendendo produto em dólar, eu não vou pagar ele real. Eu vou pagar na base do dólar para ele ter vontade de plantar mais e oferecer mais madeira para a gente e tal. Então, é isso que eu faço. Eu fico o dia inteiro procurando coisas novas e é natural. Como eu não jogo golfe, como eu não faço isso, eu tenho meu tempo para fazer negócios, né? Então, adoro. E aqui no Sul, para mim, foi a realização. O povo é espetacular, o clima é espetacular, tudo cai muito bem aqui pro gosto meu e da minha família, e eu estou muito feliz de estar aqui e do apoio desse pessoal todo. Eu já falei para você, tive a oportunidade de falar, que os políticos do Rio Grande do Sul são diferentes dos políticos do resto do Brasil. Eu já tive fazenda pelo país inteiro e a gente sabe, é diferente. Vocês brigam, eles brigam para melhorar o Rio Grande do Sul. o que eles me ajudam, o que eles me abrem portas para a gente tentar fazer negócio e tal, é espetacular. E a gente, e todo mundo pensando no Rio Grande do Sul, eu gosto muito disso, eu me sinto em casa, e eu já sou meio gaúcho, né? Eu ganhei a medalha Farroupilha, então eu já tenho um pouco desse sangue gaúcho nas minhas veias, tá? E eu me orgulho muito disso.
Que bom, o senhor não bebe, não fuma, não joga, mas aprecia uma boa carne, né? Com uma Opa! Azeitoninha, um azeite de oliva, aí vai, né?
É isso aí. Todo mundo está convidado a vir aqui ver essa colheita que está espetacular, viu?
É, eu te confesso que eu não sabia, viu, Anderson? Eu não tinha ideia como se colhia, porque existe aquela colheita romântica, né? Que as pessoas contratam aqueles filmes que a gente vê, como Um Ano na Toscana, por exemplo. Então, fico imaginando as pessoas ali colhendo frutinha por frutinha. Não, tem uma máquina, né, um trator Isso. com uma máquina que abre um paraquedas embaixo, uma espécie de paraquedas ou de guarda-sol embaixo da planta, sacode a árvore, as frutinhas caem ali e dali já vai direto para o esmagamento, porque quanto mais rápido esmagar, aprendi isso também, melhora a qualidade do azeite. Estou acertando na minha descrição...
E é um trabalho de paciência também, né? Até o crescimento e a colheita, seu Batalha.
É, a gente indica a oliveira para quem não tem aquela necessidade premente de fazer dinheiro e de viver dela inicialmente. A gente precisa ir uns 6 anos para ela estar... Aos 3 ela já começa a dar uma safrinha, mas ainda não é suficiente para pagar as contas. Mas depois, é uma árvore que dura 200, 300, 500, 2 mil anos. Então, o investimento inicial fica ridículo quando você coloca ao longo do tempo, né? E ela vai longe, e ela é muito rústica. Depois que pegou, você tomou os primeiros cuidadinhos ali do começo de vida, se faltar chuva, você ajudar um pouquinho e tal, ela vai embora. Hoje nós estamos com um bosque aqui, que é um negócio inacreditável. Que essas árvores... Elas crescem e você tem que manter ela numa altura média para que as máquinas alcancem aqueles vibradores elétricos, alcancem para você fazer a colheita. E é muito interessante. Tem muita tecnologia em volta disso. Você já começa da muda, né? Aonde você vai buscar, que variedade você quer, qual o planejamento de você fazer. Elas não podem ficar maduras todas ao mesmo tempo. Então você tem as mais precoces, você tem as mais tardias, e você vai intercalando tudo isso, tem a polinização. É uma coisa muito gostosa de fazer, porque é muito dinâmica. Você está o tempo todo olhando as mudanças nas cores das folhas, isso representa que está faltando boro, está faltando isso. E a gente vai andando, e hoje eu tenho aqui na fazenda 5 estagiários, todos de universidades aqui de volta. Eles estão fazendo todos os controles, como se fosse uma auditoria, para a gente, no final do coisa, poder publicar para todos os meus amigos, que a gente não tem concorrente, uma cultura que produz menos de 1% do que o país consome, não tem concorrente. Só pode ter amigo e companheiros, porque a gente junto não é nada. Calcule se ficar cada um sozinho, né? Então, vamos apresentar cada detalhe, o que aconteceu, quanto colheu, de verdade, né? Porque, às vezes, a vaidade dos produtores fala, colhi mais de 1 milhão, né? E aí você vai ver na realidade, não é assim. É difícil colher 1 milhão. A gente sabe quantos quilos um homem colhe por dia. A gente sabe tudo isso. Então, eu estou tentando ajudar um pouquinho isso aqui, sem perder nunca o foco de empresário. Eu não sou nenhum bonzinho. Sabe? Ah, que bonzinho aquele senhor. Não tem nada de bonzinho. Eu viso lucro, estou aqui para ganhar dinheiro. Gosto muito de ganhar dinheiro. Mas sempre respeitando e trazendo gente comigo. Essa é uma característica que eu acho que se as pessoas tivessem isso, eu adoro fazer sociedade. A maioria fala, sócio é pior que mulher, tem que carregar a vida toda. Não, gente, não é não. O sócio é um mal necessário. Você precisa de alguém para estar do seu lado, melhor do que você. E você tem que procurar sócios melhores que você. O pior, para quê? Para carregar o outro? Não, então você tem que buscar. Eu busco muito isso na minha vida. Esses 50 anos aí do agronegócio foram sempre com sociedades, com amigos, e fazendo programas onde eu pego os menores para fornecer para a gente, para dar uma chance deles crescerem junto com a gente. Isso é genética, ensinamos genética de angus, ensinando ovinos, como trazer ovinos da Nova Zelândia, que aqui tinha muita lã, e a lã acabou, de uma certa forma, comercialmente é fraco. Então vamos viver da carne, que está caríssima. Em todo o Brasil, a carne de ovino é muito apreciada. Então a gente vai olhando e vai enxergando as coisas e tenta colocar todo mundo nesse mesmo... nesse mesmo time para crescer o país. Essa é a nossa missão.
Nós lhe agradecemos por contar um pouquinho da sua história aqui para a gente. Empresário Luiz Eduardo Batalha, bom dia e bom trabalho por aí.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.